Não, eu quero. Eu também vou entrar nesse assunto da questão do debate da reforma política, mas antes eu quero aqui fazer algumas considerações acerca da conjuntura que nós estamos vivenciando, uma das conjunturas mais adversas, mais duras, uma das conjunturas, senadora Vanessa, que numa velocidade sem limites tem trazido prejuízos incalculáveis para a maioria do povo brasileiro. Isso tudo ocorre a partir do momento em que as forças políticas que anularam a soberania do voto popular, que conduziram Michel Temer à presidência da República, prometendo ao povo brasileiro uma tal de uma ponte para o futuro, Essa ponte para o futuro eles traduziam com recuperação da economia, emprego, renda, redução da pobreza, investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, modernização do Estado e combate implacável à corrupção. Essa era a chamada ponte para o futuro. Na verdade, o que eles estão entregando agora é uma ponte para o abismo, é uma ponte para o passado. Para um passado, inclusive, distante, que nós julgávamos, inclusive, absolutamente superado. Veja bem, a economia em frangalhos, continua aí, em plena recessão. Quantos milhões de desempregados ainda? Mais de 14 milhões de desempregados. O Brasil, meu Deus, depois das políticas de inclusão social, que foram referências para o mundo, Bolsa Família, essas políticas iniciadas no governo do presidente Lula, repito, que foram referência para o mundo em matéria de inclusão social, que tirou os nordestinos, que tirou o povo brasileiro do mapa da fome, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Semana passada, de uma tacada só, 543 mil famílias desligadas do programa Bolsa Família. E essas mães de família só tomaram conhecimento disso quando foram lá, para a boca do caixa lá, para receber o Bolsa Família e simplesmente não tinha nada depositado nas suas contas. Foram cortadas, 543. Ciência e tecnologia, proibido falar nisso hoje no Brasil. A redução do orçamento da ciência e tecnologia, mais de 44% de contingenciamento. A legislação trabalhista, senadora Vanessa, aprovaram uma reforma aqui a toque de caixa, disseram, inclusive, que o presidente ia mandar uma medida provisória para cá, senadora Vanessa? Revendo alguns pontos da reforma trabalhista que os próprios senadores e senadoras que votaram aquela reforma reconheciam que tinha problemas graves, como, por exemplo, mulher grávida trabalhar em local insalubre e outros. O presidente disse, não, vou mandar uma medida provisória para cá. Quantos dias, senadora Vanessa? 34 dias. Simplesmente, até agora, absolutamente nada. Na verdade, a reforma trabalhista que foi aprovada, essas mudanças na legislação trabalhista, é um retrocesso tão grande que remete ao período da República Velha. E, por fim, para coroar a chamada ponte para o futuro, que hoje é uma ponte para o abismo, é uma ponte para o passado, para coroar, você tem o primeiro presidente da história do Brasil denunciado por corrupção durante o exercício do mandato. É bem verdade que quase que vendi o palácio para comprar mandato, para livrar sua cara pelo arquivamento da denúncia, terminou conseguindo, mas tem duas denúncias ainda aí para serem apresentadas. O fato, senhor presidente, é que com a política de austeridade fiscal implementada pelo governo ilegítimo, que congela os investimentos públicos durante 20 anos e anula também por duas décadas o piso constitucional dos impostos e contribuições vinculados à educação e à saúde, nós estamos nesse momento testemunhando retrocessos inimagináveis, como o esgotamento do orçamento das universidades públicas e institutos federais, as consequências, meu Deus, desse contingenciamento brutal do orçamento destinado às universidades e os institutos federais, nós estamos vendo aí obras paralisadas, não tem dinheiro para pagar água, para pagar energia, é extinção de bolsas de pesquisa, fechamento de laboratórios, suspensão de projetos de pesquisa, demissão de funcionários terceirizados e etc. Mas a tragédia não para por aí. O descaso do governo Michel Temer e a gestão Mendonça Filho com a educação não tem limites. Semana passada, o Brasil assistiu, indignado, o presidente, quando da sanção da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, o presidente legítimo, nada mais nada menos, vetou um artigo que trata das metas inscritas no Plano Nacional de Educação 2014-2024, demonstrando, senhor presidente, que esse governo que está aí, repito, derivado do golpe parlamentar, do ataque à democracia, tem nenhum compromisso, nenhum, com o marco legal que deve nortear as políticas educacionais até 2024, que é o nosso Plano Nacional de Educação, a nossa Constituição cidadã na área da educação. Um plano, senadora Vanessa, eu lembro, debatido em todo o país, 4 anos de debate, ouvindo todos os segmentos da sociedade brasileira, dos representantes dos trabalhadores, o setor empresarial, todas as entidades, e o fato é que terminou sendo esse Plano Nacional de Educação aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, sancionado à época, sem vetos, pela presidenta Dilma. Ao vetar, portanto, a priorização das metas do Plano Nacional de Educação na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, o governo Temer está jogando o Plano Nacional de Educação na lata do lixo, jogando inclusive também todo o acúmulo que houve das conferências nacionais de educação, que resultou, repito, nessa conquista extraordinária que foi o Plano Nacional de Educação, onde já se viu de repente um governo simplesmente tirar do orçamento a educação. Na verdade, quando o governo Temer veta o artigo da LDO que trata do Plano Nacional de Educação, senadora Gleisi, ele está em sintonia com o que fez na Emenda 95, quando lá também retirou a educação do orçamento ao congelar pelos próximos 20 anos os investimentos nessa área, inclusive tirar o piso mínimo para essas áreas. Isso não pode ficar assim, senadora Lides. Esse Congresso tem que se levantar, tem que se posicionar. Isso é um desrespeito. O Plano Nacional de Educação, repito, não é uma agenda qualquer. É uma agenda estruturante, decisiva para o presente e o futuro desse país, aprovado por unanimidade por esse Congresso Nacional. Por isso que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos denunciado isso aqui, estamos conclamando as entidades, os professores, estudantes, toda a sociedade brasileira, para exigir do Congresso Nacional a derrubada desse veto pelo simbolismo que ele tem. Isso é um ato, além de irresponsável, antipedagógico, o ato desse governo ilegítimo de tirar da LDO a educação, vetando as metas do Plano Nacional de Educação. Mas, senador Paim, eu vou dizer, quero aqui só colocar para Vossa Excelência, que é também nesse contexto de ruptura democrática, de crise institucional e crise econômica e crise social, que o Congresso debate exatamente a tal da reforma política. Uma reforma que nós reconhecemos que é extremamente necessária, mas que ela necessita, antes de mais nada, ser amplamente debatida com a sociedade. Porque, do contrário, essa reforma, essa pseudo-reforma, vai aprofundar a crise grave, mas muito grave, que afeta a representatividade do nosso sistema político. Inclusive, aprofundando mais ainda o abismo que existe entre o parlamento e a sociedade. Na Câmara dos Deputados, o debate gira em torno da questão do sistema político eleitoral e do sistema de partidos. Eu quero aqui dizer, comungando aqui com a senadora Gleisi, viu, senadora, até porque nós estamos sendo fiel àquilo que o nosso partido aprovou. PT em resolução no seu 6º Congresso Nacional, PT defende com clareza, não é de hoje, de muito tempo, o PT defende o financiamento público de campanhas Portanto, o PT sempre foi contra o financiamento empresarial a partidos e campanhas. Assim como o PT também defende o sistema de voto proporcional com lista partidária pré-ordenada. Assim como o PT defende a cláusula de desempenho, federações partidárias. Assim como o PT defende, repito, uma lista partidária pré-ordenada, alternada entre homens e mulheres, porque o PT defende uma reforma política que tenha um olhar de gênero, uma reforma política que inclua mecanismos para promover a participação política das mulheres. Então, senador Paim, quero, portanto, aqui dizer a Vossa Excelência que, por exemplo, essa questão do financiamento de campanha, volto aqui a colocar, o PT, historicamente, o PT sempre foi contra o financiamento empresarial e, portanto, vou concluir, senadora Gleisi, a favor do financiamento público. E quero dizer que eu sei que o senador Jorge Viana, assim como outros que falaram aqui há pouco, ao chamar a atenção do exagero que essa proposta do fundo de financiamento que a Câmara quer aprovar, não querem com isso defender a volta, né, do financiamento empresarial. Até porque a sociedade brasileira acompanhou e sabe o mal que o financiamento empresarial causou à política brasileira, causou à nossa democracia. Pelo quanto o financiamento empresarial traz na sua gênese, primeiro, a questão da assimetria na disputa política, a desigualdade na disputa política. E, ao mesmo tempo que o financiamento empresarial promoveu toda aquela promiscuidade entre o público e o privado, sequestrando, inclusive, boa parte da representação popular. Estão aí as operações de investigação que não nos deixa exatamente mentir. Então, eu quero concluir aqui dizendo que nós não podemos aceitar um retrocesso inimaginável que seria a volta do financiamento e reafirmar o financiamento público de campanha, agora não esse valor que a Câmara está aqui apresentando, 3,5 bilhões, isso é um exagero, o financiamento, o valor pode ser bem menor, compatível com aquilo que a gente defende, senadora Gleisi, campanhas mais simples, campanhas mais modestas, campanhas mais pé no chão, campanhas com mais ideias, campanhas com mais debates, campanhas, portanto, com menos marketing, menos pirotecnia e menos personalismo. Senadora Gleisi, eu estou vendo que está chegando a CNBB aqui. Então, eu concluo. Me permita saudar a todos aqui na pessoa do Padre Edilson, vigário lá do meu estado, Rio Grande do Norte. Agora é do
Vai
Piauí.
Vai para o Piauí agora.
Pois não, senadora Gleisi. Fala aí em nome da gente, saudando a CNBB, essa instituição tão, tão importante, de uma história, de uma cidadania do povo brasileiro.